Sí. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, a partir de Washington, D.C., neste 31 de maio, a emissão vespertina a partir de Washington, D.C., a capital americana, onde a temperatura registra 34 graus centígrados. Na produção desta emissão, o Leo Sahilo, na técnica, o Rob McLean, e ao microfone, Emmanuel Miguel, as notícias dentro de instantes com Ana Guedes. Tal como sempre acontece, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A União Europeia vai reduzir em 90% a importação de petróleo da Rússia. Forças russas ocupam agora metade de uma importante cidade no leste da Ucrânia. A União Europeia vai reduzir em 90%, foi o primeiro destaque, mais de 500 civis mortos nos primeiros 3 meses deste ano no Mali, diz a Organização das Nações Unidas, enquanto nos Camarões, 24 civis foram mortos por separatistas anglófonos. Tal como sempre acontece, a primeira parte da nossa emissão vespertina é dedicada a Angola. Vamos falar, entre outros temas, da situação alimentar em certas zonas do país. No Uambo, por exemplo, há pessoas nas lixeiras à procura de comida.
Eu acho que a população não tem nada para comer. Uma senhora morreu por fome. Tinha outro problema. Uma senhora que deitou o seu bebê por causa da fome numa das obras.
O presidente de Angola, João Lourenço, recebeu o prémio de campeão da reconciliação. No país, há opiniões divergentes.
Este prémio, este galardão, é uma farsa. A reconciliação como tal em Angola não existe.
Angola oferece oportunidade. Ela é tida como exemplo a seguir. Angola já tem dado até sinais de a nação capaz de mediar conflitos em África.
Vamos também falar nos próximos minutos dos fiscais de Luanda que ameaçam greve e um apelo das igrejas Luís à paz durante as eleições. Fique conosco para acompanhar estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vou convidar a Ana Guedes para apresentar as principais notícias internacionais.
O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que um embargo deste bloco à importação de petróleo russo significa que a Rússia terá menos recursos financeiros para alimentar a sua máquina de guerra na Ucrânia. Os dirigentes da União Europeia concordaram ontem em proibir 2/3 das importações de petróleo russo transportado em navios, mas que não se aplica ao petróleo que é importado por oleodutos pela Hungria e 2 outros países da Europa Central. As novas sanções irão remover 90% das importações de petróleo da Rússia nos próximos 8 meses. A companhia russa Gazprom disse, entretanto, que vai suspender os seus fornecimentos à Dinamarca e à companhia Shell porque estes se recusam a pagar na moeda russa, o rublo. Anteriormente, a Rússia tinha anunciado medidas idênticas contra a Polónia, a Bulgária, a Finlândia e a Holanda. Entretanto, há notícias de violentos combates de rua na cidade de Severodonetsk, onde, segundo as autoridades locais, tropas russas ocupam agora metade da cidade. Esta é a última cidade na província de Luhansk e que tem sido o foco da ofensiva russa nessa região, que visa o controle total da região de Luhansk. A Ucrânia disse, entretanto, que está a trabalhar para uma operação de marinha de países terceiros para se assegurar a exportação de alimentos ucranianos bloqueados pela marinha russa. Não foram dados outros pormenores. Por outro lado, o líder dos separatistas de Donetsk, que controlam parte da região do leste da Ucrânia com apoio das forças russas, anunciou hoje que a sua administração vai nacionalizar alguns navios do porto de Mariupol. Denis Pushilin fez esta afirmação à agência russa RIA Novosti, mas não precisou se se referia a navios ucranianos ou a navios de outros países. O governo ucraniano acusou a Rússia de bloquear os seus portos marítimos e dificultar as exportações de cereais, provocando uma crise alimentar global. A Rússia desmentiu as acusações e atribui a culpa pela situação às sanções ocidentais por ter invadido a Ucrânia. Um tribunal ucraniano condenou hoje dois soldados russos a 11 anos e meio de prisão depois destes terem considerado culpados de bombardear indiscriminadamente alvos civis na região de Kharkiv. Alexander Bubkin e Alexander Ivanov fazem parte de uma unidade de artilharia que bombardeou a cidade a partir da Rússia. Foram capturados depois de atravessarem a fronteira e continuarem os bombardeamentos. Mais de 500 civis morreram em ataques levados a cabo pelo exército ou grupos rebeldes nos três primeiros meses deste ano no Mali, disse a missão da ONU naquele país. Esse é um aumento de mais de 320% em relação ao trimestre anterior, ilustrando a incapacidade da junta militar no país em limitar os abusos dos direitos humanos ou impedir os ataques de rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda ou Estado Islâmico. A missão da ONU, a MINUSMA, disse que as Forças Armadas Malianas, apoiadas em algumas ocasiões por militares estrangeiros, aumentaram as operações para combater o terrorismo, que algumas vezes resultou em graves alegações de violações dos direitos humanos. O caso mais grave deu-se na cidade de Moura, onde, segundo testemunhas e organizações de direitos humanos, membros do exército maliano, acompanhados de combatentes estrangeiros brancos, mataram dezenas de civis. O Mali cortou relações com a França e contratou mercenários do grupo Wagner. Nenhum deles comentou as acusações da ONU. Nos Camarões, 24 civis foram mortos e cerca de 60 ficaram feridos domingo por separatistas armados no sudoeste dos Camarões, da língua inglesa, por entre um conflito sangrento, disseram as autoridades locais nesta terça-feira. O ataque foi confirmado por um membro da administração local que pediu anonimato e mencionou que pelo menos 15 civis foram mortos. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras revelou hoje que um dos seus funcionários na República Centro-Africana foi morto a tiro por um soldado, Mamet Hamat, que trabalhava na distribuição de medicamentos. Foi baleado 3 vezes no sábado numa cidade a 500 km a norte da capital, Bangui. A Central Sindical da Tunísia, o GTT, convocou uma greve nacional em junho nas companhias estatais e funcionários públicos, depois de o governo se ter recusado a aumentar os salários dos trabalhadores. Com mais de 1 milhão de membros, a Central Sindical é uma das maiores forças políticas no país e a greve programada para 16 de junho é o maior desafio ao presidente Kais Saied, desde que assumiu vastos poderes no que a oposição deste ter sido um golpe de Estado. A Tunísia faz face à sua pior crise financeira de sempre e quer negociar um empréstimo de 4 mil milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional para evitar a falência, algo que poderá agora ser dificultado devido ao desacordo com o sindicato.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. A crise alimentar em várias zonas de Angola deverá continuar nos próximos meses, alerta a rede de sistemas de aviso de fome, FiusNet, na sigla em inglês. Os detalhes aqui com João Santa Rita.
Cerca de 50% da produção agrícola no sudoeste de Angola não atingiu a maturidade devido a persistentes condições de seca que causaram perdas, disse aquela organização. A rede diz que o rendimento de famílias pobres deverá ser significativamente abaixo da média nas províncias do Namibe, Cunene e partes da Huila, onde severas faltas de chuva marcaram o ano agrícola 2021-2022. A organização diz que uma situação de crise alimentar deverá persistir, pelo menos até setembro, para os agregados familiares no Namibe, Cunene e sul da Huila. No Cuando Cubanga haverá uma situação um pouco melhor, mas ainda grave, devido ao que disse ser as melhores perspectivas de chuvas anteriores de meia estação. No resto do país, a maior parte dos agregados familiares irão conseguir obter as suas necessidades alimentar, diz o comunicado.
Obrigado, João Santa Rita. Aliás, o João volta dentro de minutos para apresentar a sua habitual página dedicada ao desporto. O reflexo da pobreza fez-se sentir em várias cidades de Angola, onde é comum serem vistas pessoas à procura de comida no lixo. no bairro Paraíso, na cidade do Uambo, populares estão a recolher restos de comida nos contentores, tal como aqui reporta o Fernando Caetano.
Maria é uma adolescente que fala do seu dia a dia e das motivações que a levam todos os dias a recolher comida no lixo.
Ela está passando no mar, não tem muita comida. Às vezes eu não sei o secretário que dá um bocado de comida, mas a comida não chega.
E o secretário do MPLA na circunscrição, Jeremias Sacata, reconhece e lamentou a triste realidade que se vive no Paraíso.
Eu acho que a população não tem nada para comer. O ano passado já ficamos nessa mesma situação. Uma senhora morreu por fome. Tinha outro problema. Uma senhora que deitou o seu bebê por causa da fome numa das obras daquele mesmo bairro. Pedimos até ao governo, então, à instância superior, para que nos ajude. Ou então, se fez mais próximo desta mesma população do bairro Paraíso.
Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando Caetano, a partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. A Voz da América, que está todos os dias presente nas horas iniciais aqui de Washington, D.C., mais tarde em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com o programa Washington Fora de Horas, um programa que destaca a atualidade no mundo. É um programa que passa no YouTube e no Facebook da Voz da América. Para ter o acesso ao YouTube e Facebook da Voz da América, basta escrever VOA Português. O presidente de Angola, João Lourenço, foi recentemente distinguido pela União Africana com o título de campeão da paz e da reconciliação no continente. Em Luanda, o nosso colaborador Manuel José encontrou diferentes opiniões sobre esta decisão da União Africana.
A atribuição do Prémio de Campeão da Paz e de Reconciliação de África a João Lourenço aconteceu no fecho da cimeira entre pares na União Africana. No último fim de semana, o jornalista e deputado independente Makuta Nkondo socorre-se de um provérbio da sua língua materna para dizer que o prémio foi mal atribuído.
Kumayambi Wanzayefu, viva com ele para conhecê-lo melhor. Todos aqueles que estavam lá não lhe conhecem. Eu gostaria que todos eles viessem viver aqui, que saiam dos países deles, que venham viver aqui em Angola para conhecer João Lourenço. Eu posso considerar como falta de respeito ao povo angolano. A distinção está muito mal, é uma falta de respeito ao povo angolano.
O jurista Manuel Cangundo questiona como é possível alguém ser premiado de algo que no seu próprio país não consegue implementar, que é a reconciliação nacional.
Isso ofende a própria população angolana. Aqui ninguém aceita, jamais alguém vai lhe chamar aqui de campeão de alguma coisa. De campeão, por exemplo, não tem nada. Aliás, até podemos chamá-lo campeão da fraude, né? O presidente pode até ser chamado campeão da fraude ou campeão dos autos fraudulentos e não campeão da paz e reconciliação nacional.
O pesquisador social Nuno Álvaro Dalla diz que este prémio resulta de lobbies e nada mais.
Este prémio, esse galardão, é uma farsa. A reconciliação como tal em Angola não existe. E João Lourenço, paradoxalmente, é o principal fator, tal como José Eduardo Santos fez, a inviabilizar essa reconciliação. Há mais uma palhaçada que é típica de regimes que fingem ser democráticos, ser de direito, que recorrem a mecanismos plásticos para poderem disfarçar a verdadeira aparência.
Mas há quem pense que a distinção foi bem entregue. A especialista em relações internacionais, Emília Goreta Pinto, justifica.
Angola oferece oportunidades diferenciadas em relação aos demais estados africanos. Ela é tida como um exemplo a seguir. A Angola já tem dado até sinais de a nação capaz de mediar conflitos em África, capaz de prestar parceiros sobre aqueles estados que estejam nesse momento em conflito e carecem de um mediador que não precisa vir do Ocidente.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington a fazer a emissão vespertina da Voz da América através do nosso WhatsApp, que é o +1 202-251-9466. Facilitamos também a distribuição de notícias. Temos páginas como Bastidores de Desporto e também o Washington Direto. 13 horas, 14 minutos. e 30 segundos aqui em Washington. Continuamos com mais notícias. A aproximação das eleições, exaltam-se muitas vozes, os ânimos e que pode resultar em violência. No UIS, as igrejas lançaram um apelo ao respeito mútuo e pelo resultado das eleições. Reporta Muniz Francisco.
Vou começar com a Igreja Católica, o sacerdote Mavitir Kiala.
Nós precisamos de paz nessa luta, mas sim nessa preparação para as eleições. E falando das eleições, quem ganhar mais que ganha, bem? Aceite também os que foram derrotados. E os que foram também derrotados, foram bem derrotados, assim, justamente. Que aceite também esta derrota, de modo que os partidos políticos, não só da oposição, também o próprio governo, devem todos eles se preparar para uma certa mudança, se houver mudança, porque também, assim como está, acusando-se aqui a colar. Então, a Igreja como tal, a Igreja de Cristo, é como um árbitro. Estamos no meio para ver e também para aconselharmos, de modo que o nosso conselho como Igreja, nos preparemos todos nós muito bem, mas também que haja eleições justas, democráticas, é verdade, porque o povo também vai pedir conta dos seus votos.
Por sua vez, o inspetor provincial da Igreja Quimbanguista, reverendo Manuel Mbengue.
A mensagem da Igreja quanto a todos os partidos políticos angolanos que vão concorrer, as eleições devem pautar no amor ao próximo, devem pautar na unidade. Cada um deve preparar o seu programa, que poderá ser eleito pelo povo, a não pela delinquência. Este é o conselho da Igreja. O caso do reconhecimento das vitórias, esta parte, conforme eu já disse por trás, cada um deve reconhecer o seu trabalho. Cada um deve reconhecer o seu trabalho e deve aceitar a vitória do outro, que for eleito pelo povo.
Por seu lado, o ancião da Igreja Tocuista dos 12 Mais Velhos no IJA, Fernando António.
Nós estamos a depender do povo. Insultos, aquele levantar contra o outro, não é bom, porque a vontade do povo. Quem passa, passa mesmo. Ninguém pode levantar contra o outro e fazer confusão, não pode. Nós queremos mesmo que melhore o país, conforme o clima que estamos a viver, é de sofrimento mesmo.
Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
O Bloco Democrático, que faz parte da Frente Patriótica, está com problemas internos. Homero Covaz, candidato derrotado à presidência deste partido, foi destituído dos órgãos da direção por 2 anos por violação dos estatutos. Homero Covaz considera a medida excessiva e antidemocrática. Traz esta abordagem o Manuel José.
Américo Covaz foi um dos candidatos derrotados na corrida à presidência do Bloco Democrático. Segundo a Comissão de Jurisdição e Fiscalização, Américo Covaz violou os estatutos do partido, por isso foi destituído dos órgãos nacionais do BDE, sem possibilidade de eleger ou ser eleito.
Em face da acusação que lhe foi feita, e porque não contesta, houve uma decisão. Sobre aquela decisão de 3 anos, ele apresentou recurso. Depois de apreciarmos o recurso, então decidimos baixar a em vez de 3 anos, ele foi destituído do órgão. A decisão que prevalece agora é que ele foi afastado dos órgãos nacionais, do Conselho Nacional e da Comissão Política.
França Bila, o presidente da Comissão Jurisdicional de Fiscalização do Bloco Democrático. Américo Vaz, candidato derrotado por Filomeno Vieira Lopes à presidência do Bloco, diz que a decisão de o afastar é arbitrária e injusta.
Na informação que foi disponibilizada no grupo do WhatsApp da Comissão Política, a suspensão é de 3 anos. Na notificação formal em que recebi, a suspensão é de 2 anos, sem direito a eleger e sem direito a ser eleito. Nós estamos presentes de uma medida excessiva, de uma medida antidemocrática e de um processo que desde o início está evado de uma certa irregularidade. Nós não sabemos até agora qual é a acusação com essa sanção excessiva relativamente à minha pessoa.
O secretário nacional do Bloco Democrático, Moata Sebastião, disse à Voz da América que não houve qualquer irregularidade no processo e o visado foi notificado por 3 vezes, tendo refutado por 3 ocasiões em responder às solicitações. Por isso, trata-se de violação dos estatutos a que ninguém está acima no Bloco Democrático. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Manuel José, muito obrigado por esta reportagem. Nós vamos continuar mesmo em Luanda com Washington a fazer a ponte. Vamos agora falar dos fiscais, um grupo de profissionais que muitas vezes não é apreciado, principalmente pelos vendedores de rua, uma vez que há queixas de que se apoderam dos bens de populares. Pois, agora cerca de 900 fiscais em Luanda poderão entrar em greve alegando falta de condições de trabalho e o não pagamento de salários e de valores para a segurança social. Segue o assunto, COC Mucuta.
Francisco João Jangue, secretário-geral dos agentes da fiscalização de Luanda, filiada à UNTA Confederação Sindical.
O problema existente é mesmo falta de condições de trabalho. Esse é um problema. E também um grupo que trabalha no governo da província de Luanda, mas também não são efetivados e não ganham o subsídio ou salário.
Qual é a resposta que o governo vos dá em relação a esta reclamação?
Neste momento, a partir dessa reclamação, nenhum governo da província, nem municipais, não nos dá nenhuma informação. Só diz que estamos a trabalhar e até a data não estamos a ver qual o trabalho que eles fazem.
Jangue diz que foi decidido em Assembleia realização de greves interpoladas para 15 de junho e 8 de agosto deste ano. O sindicalista sublinha a necessidade do diálogo entre as partes.
O apelo que eu posso pedir ao empregador é somente receber-nos, termos um diálogo e, pelo menos, rever a situação que nós vivemos. Principalmente, questão de trabalho. Não temos condições de trabalho. Também não temos, nem todos não foram assegurados, por exemplo, não fomos inscritos na segurança social. E outros também, aqueles que trabalham há 14, 15 anos sem efetivação, sem salário. Pedimos que o nosso empregador haja coração, abra esse diálogo para ver se isso seja ultrapassado.
Em contacto com o porta-voz do governo da província de Luanda, Ernesto Gouveia, garantiu esclarecimento a qualquer momento, tendo sublinhado que foi extinta a Direção Provincial da Fiscalização em 2012 e os agentes da fiscalização deixaram de depender do governo da província de Luanda, estando a depender diretamente das administrações municipais. COC Mucuta, Luanda.
Obrigado, COC Mucuta. Continuamos com mais notícias de Angola. Os governos de Angola e do Brasil vão assinar um acordo de cooperação no domínio da defesa durante a visita que o ministro brasileiro das Relações Exteriores realiza a Luanda entre 1 e 3 de junho. Carlos Alberto Franco França vai participar na terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola e na reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz que as relações entre os dois países têm-se desdobrado em iniciativas no campo de cooperação em defesa técnica e educacional, na concertação no âmbito de organismos multilaterais e no crescente comércio bilateral. A mesma fonte destaca que os indicadores da relação económica entre Brasil e Angola têm aumentado com o fluxo do comércio bilateral a crescer 8% em 2021, e somando 577,5 milhões de dólares. Nos primeiros quatro meses de 2022, as trocas comerciais entre os dois países estenderam a 276,7 milhões de dólares, o dobro em relação ao mesmo período no ano passado. Carlos Alberto Franco França também estará na presente reunião ministerial da CPLP, que vai analisar a cooperação económica. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Transmitimos em onda curta e em onda média e também em frequência modulada com várias rádios parceiras em sintonia na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também na cidade de Mindelo, em Cabo Verde, a rádio Mora Beza. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Saúde em Foco é o programa da sexta-feira. Sexta-feira, sim, falamos de saúde. Se tiver questões quaisquer questões que tiver sobre temas relacionados à saúde, pode mandar para o +1 202 251 9466. Washington DC, nos ouve Espertina da Voz da América. E falando de saúde, hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Tabaco. Foi instituído pela Organização Mundial da Saúde para servir de alerta aos perigos do tabaco. A Organização Mundial da Saúde estima mais de 8 milhões de pessoas que morrem anualmente em todo o mundo por doenças causadas pelo fumo. Em Malanje, Angola, o nosso colaborador Isaías Soares foi tentar saber como está o consumo de tabaco e foi alertado também para o aumento do consumo de drogas ilegais.
O médico José Ribeiro disse que estudos indicam que há mais consumidores de tabaco nas cidades.
As pessoas do meio urbano vão fumando cada vez mais do que os do meio rural. E mais, desta população urbana, há cada vez mais jovens a fumar. Dos jovens a fumar, há cada vez mais meninas, tanto jovens do sexo feminino, no meio urbano a fumar. O que é, na verdade, preocupante se atendermos o facto de que essas atuais adolescentes, jovens mulheres, brevemente serão mães.
O também diretor-geral do Hospital Municipal de Malanje, no bairro Carreira de Tiro, lembrou que o tabaco tem capacidade de provocar radiações que causam cancro.
Essa substância, o arsênico, está na folha do tabaco, o alcatrão, o metano e o metanol.
Esta região do país, Malanje, ocupa lugares cimeiros na produção da droga proibida, a cannabis sativa, com incidência nos municípios de Cambuni, Catembo, Cacuzo e Calandula. Na província angolana de Malanje, o representante da Unidade de Intervenção Local do Instituto Nacional de Luta Antidroga, INALUD, Mateus Ngueve, disse que é alarmante o número de jovens viciados em drogas lícitas e ilícitas. Dezenas de pacientes, usuários de cannabis sativa, vulgo Liamba, foram atendidos na área de psicologia do Hospital Regional de Malanje no segundo trimestre deste ano.
19 utentes. Quero aqui realçar de que a faixa etária que mais afluiu para o hospital é dos 15 aos 25 anos. Agora, para 2021, afluíram nessa unidade 330 casos, menos pelo todo. O tabaco normal, que realmente eles estavam mesmo na ajuda psicólogo, foram de 37 indivíduos, dos quais uma foi do sexo feminino. Agora, para a droga ilícita, que é a Ambo Cannabis, foram 84. Mas também tivemos como um dado muito importante que as pessoas que sabem que para além dessa droga ilícita, que é a cannabis, associavam também ao álcool. E tivemos um total de 85 utentes.
Malanje, Isaías Soares.
Vamos começar por saudar o novo campeão africano de futebol, o Wydad Casablanca de Marrocos, que ontem bateu na final da Liga dos Campeões o Al Ahly do Egito. 2-0, com um golo em cada parte de Zouhair Al-Mataraj. Foi ele quem destruiu o sonho do Al Ahly de ser a primeira equipa a vencer 3 vezes seguida a competição e aumentando para um total de 11 o número de títulos de campeão africano. Esta foi a terceira vez que o Wydad Casablanca conquistou a Liga dos Campeões de África, depois de já ter triunfado em 1992 e 2017. Com esta conquista, o conjunto marroquino igualou os ganeses do Asante Kotoko e os rivais e compatriotas do Raja Casablanca, todos com 3 títulos africanos. Amanhã, na Europa, inicia-se a Liga das Nações e, na quinta-feira, um grande jogo em perspectiva, Espanha-Portugal. Ambas estão no grupo 2 da Liga. William Carvalho, meio-campista da seleção portuguesa, joga em Espanha. E ele recordou que vem aí o Mundial.
Sim, é verdade. É uma competição que está perto do Mundial. E é sempre bom estar aqui na seleção. E, obviamente, que estes jogos irão trazer fruto para o futuro de Portugal no Mundial.
Era William Carvalho, da seleção de Portugal. A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar às meias-finais da terceira edição. A segunda edição foi conquistada pela França em 2021. A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho do próximo ano, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem para a Liga B.
E com as notas do desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta primeira parte da nossa emissão vespertina. Dentro de segundos, voltamos com a segunda parte. Ainda teremos a terceira parte desta emissão. Continue com a Voz da América. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América a transmitir a segunda parte da sua emissão vespertina, 31 de maio de 2022, na produção Liu Sahilo, na sonoplastia o Rob McLean, nas vozes Ana Guedes, que vai apresentar as notícias, e eu, Amêncio Miguel, ao microfone a conduzir a emissão. Hoje, neste 31 de maio, em destaque nas notícias, a União Europeia vai reduzir em 90% a importação de petróleo da Rússia. Forças russas ocupam agora metade de uma importante cidade no leste da Ucrânia. Mais de 500 civis mortos nos primeiros três meses deste ano no Mali, diz a Organização das Nações Unidas, enquanto nos Camarões, 24 civis foram mortos por separatistas anglófonos. A Voz da América transmite em ondas curtas e em onda média e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos na internet, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever VOA Português. Se prefere falar connosco através do WhatsApp, o nosso número é o +1 202-251-9466. Enviando uma mensagem para este número, pode ter acesso a notícias como Bastidor Disposto e Washington Direto. E falando de notícias, aqui está Ana Guedes e a atualidade.
O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o embargo deste bloco à importação de petróleo russo significa que a Rússia terá menos recursos financeiros para alimentar a sua máquina de guerra na Ucrânia. Os dirigentes europeus concordaram ontem em proibir 2/3 das importações de petróleo da Rússia transportado em navios, mas que não se aplica a petróleo importado por oleodutos pela Hungria e dos outros países da Europa Central. As novas sanções irão remover 90% das importações de petróleo da Rússia nos próximos 8 meses. A companhia russa Gazprom disse, entretanto, que vai suspender os seus fornecimentos à Dinamarca e à companhia Shell porque estes recusam pagar na moeda russa, o rublo. Anteriormente, a Rússia tinha anunciado medidas idênticas contra a Polónia, a Bulgária, Finlândia e Holanda. Entretanto, há notícias de violentos combates de rua na cidade de Severodonetsk, onde, segundo as autoridades locais, tropas russas ocupam agora metade da cidade. Esta é a última cidade na província de Luhansk, que tem sido foco da ofensiva russa nessa região, que visa o controle total da região de Luhansk. A Ucrânia disse, entretanto, que está a trabalhar para uma operação da Marinha de Países Terceiros para se assegurar a exportação de alimentos ucranianos bloqueados pela Marinha Russa. Não foram dados outros pormenores. O líder dos separatistas da Donetsk, que controlam parte da região do leste da Ucrânia, com apoio das forças russas, anunciou hoje que a sua administração vai nacionalizar alguns navios do porto de Mariupol. Denis Pushilin fez esta afirmação à agência russa de notícias, mas não precisou se referir a navios ucranianos ou a navios de outros países. O governo ucraniano acusou a Rússia de bloquear os seus portos marítimos e de dificultar as exportações de cereais, provocando uma crise alimentar global. A Rússia desmentiu as acusações e atribuiu a culpa pela situação às sanções ocidentais por terem invadido a Ucrânia, que, segundo Moscovo, agravaram a crise global de transportes criada pela pandemia da Covid-19. Puxilin disse também que a Rússia terminou hoje a saída do primeiro cargueiro do Porto. Um tribunal ucraniano condenou hoje dois soldados russos a 11 anos e meio de prisão, depois destes terem considerado culpados de bombardear indiscriminadamente alvos civis na região de Kharkiv. Alexander Bobikin e Alexander Ivanov faziam parte de uma unidade de artilharia que bombardeou a cidade a partir da Rússia. Foram capturados depois de atravessarem a fronteira e de terem continuado os bombardeamentos. Mais de 500 civis morreram em ataques levados a cabo pelo exército ou grupos rebeldes nos três primeiros meses deste ano, no Mali, disse a missão da ONU naquele país. Isto é um aumento de mais de 320% em relação ao trimestre anterior, ilustrando a incapacidade da junta militar no país em limitar os abusos dos direitos humanos ou impedir os ataques de rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico. A missão da ONU, a MINUSMA, disse que as forças armadas malianas, apoiadas em algumas ocasiões por militares estrangeiros, aumentaram as operações para combater o terrorismo, que algumas vezes resultou em graves alegações de violações dos direitos humanos. O Mali cortou relações com a França e contratou mercenários do grupo Wagner. Nenhum deles comentou as acusações da ONU. Nos Camarões, 24 civis foram mortos e cerca de 60 ficaram feridos no domingo por separatistas armados no sudoeste do país, na zona de língua inglesa, por entre um conflito sangrento, disseram as autoridades locais nesta terça-feira. Poucas horas antes, o exército tinha anunciado a libertação de vários reféns, incluindo Elizabeth Regina Mundi, senadora do Partido no Poder, sequestrada há um mês por rebeldes que lutam pela independência da região anglófona.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública acusa o Partido no Poder de ser maior beneficiário de financiamento político. Na Guiné-Bissau, dados indicam que cerca de 45% da população vive em zonas urbanas, mas a maioria sem serviços básicos e sem emprego decente. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina, a entrar já para o espaço de reportagem. A Polícia Judiciária de Cabo Verde realizou na manhã de hoje uma operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, na capital, a cidade da Praia. A operação está ligada à investigação em curso da ligada oferta de uma viatura de 45 mil euros pelo cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida, César de Passo, a Luís Filipe Tavares, na sequência da nomeação dele para aquele posto representativo. A polêmica explodiu na sequência de uma grande reportagem da televisão portuguesa SIC, depois replicada na imprensa de Cabo Verde, que mostrava a ligação daquele cônsul ao líder do partido Chega de Portugal, considerado de extrema-direita. Luís Filipe Tavares, na altura vice-presidente também do partido no poder e o homem forte do governo, demitiu-se, isto no ano passado, antes até da abertura do inquérito. Em Cabo Verde, o jurista João Santos, contactado por Eugênio Teixeira, nosso colaborador, disse que as buscas pela Polícia Judiciária demonstram que, afinal, a investigação não estava morta, mas que o ato constitui mais um passo para se apurar ilícitos criminais ou não praticados pelo ex-governante.
O que se pode dizer é que, afinal das contas, o processo tinha pernas para andar. Mas não podemos descurar o facto de, até este momento, estarmos perante, digamos, uma mera diligência policial que, enfim, poderá ou não reforçar as suspeitas de envolvimento do ex-ministro numa outra conduta tida como ilícita.
Já o analista político António Lugero Correia considera que este caso não belisca a imagem do governo, tendo em conta que Luís Filipe Tavares, ao se aperceber que a situação à volta deste processo de nomeação do De Passos como cônsul honorário em Miami podia prejudicar o executivo e o partido que o suporta, acabou por pedir a demissão aceita pelo primeiro-ministro em tempo útil.
Eu acho que não há razão para o governo se sentir diminuído, até porque nem insistiu na manutenção do homem no cargo.
Reações do jurista João Santos e do analista político António Lugero Correia sobre buscas efetuadas na manhã desta terça-feira à residência do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, que se demitiu do governo na sequência da polémica à volta da nomeação do cidadão português de Passos, tido como apoiante da extrema-direita e que levou a sua demissão do governo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Centro de Integridade Pública acusa Afrelimo, partido no poder em Moçambique, de ser o maior beneficiário do financiamento político e ilícito no país. Com base no estudo centrado nas isenções fiscais que os partidos políticos beneficiam na importação de diversos produtos, o Centro de Integridade Pública diz que o Estado perdeu, durante o período em análise, mais de 3 milhões de dólares a favor de partidos políticos. Em Maputo, William Mapote.
Afrelimo é o maior visado no estudo. A organização fez as contas e diz que o partido no poder importou mercadorias avaliadas em cerca de 7,6 milhões de dólares e não pagou nada ao fisco.
Esses produtos deviam ter pago de impostos cerca de 3 milhões de dólares e não pagaram absolutamente nada, porque é para o uso próprio do partido Afrelimo.
Era Borges Nhamir, pesquisador do CIP, falando sobre as conclusões do estudo. Por outro lado, aquela organização cívica diz que o esquema traz ainda contornos obscuros, podendo mesmo chegar a ser usado para práticas criminosas.
Nós vamos perguntar, esse dinheiro que ele ganhou, sabemos onde é que vai? Obviamente que não sabemos, é um dinheiro que circula fora do sistema financeiro e o risco desse dinheiro acabar a financiar o terrorismo, o crime organizado, é maior.
O diretor nacional adjunto da Autoridade Tributária, Duvário Motuque, escusou-se a falar especificamente da situação dos partidos políticos, mas reconhece que afogar o fisco é um sério problema no país.
É preocupante, não só, acredito eu, não só para a Autoridade Tributária, mas também para todo o moçambicano.
Augusto Pelembe, político e militante do MDM, classifica a situação denunciada simplesmente de vergonhosa.
Uma vergonha nacional, porque não faz sentido sermos nós, sermos os primeiros a cometermos essas irregularidades.
Afrelimo, partido mais visado no estudo, não se quis pronunciar, alegando que o poderá fazê-lo, se achar oportuno. De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
Obrigado, William. Mais notícias sobre Moçambique em www.voaportugues.com. O Suf Mamad dirigiu esta terça-feira em Maputo o encontro do Conselho Nacional da RENAMO, partido que ele dirige, sinalizando que o encerramento das restantes quatro bases do antigo braço armado do partido até o final de 2022 irá marcar o fim de uma das principais etapas do processo de pacificação em Moçambique. Novamente, vamos a Maputo, Ramos Miguel.
O encerramento das quatro bases foi anunciado pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi durante o encontro do Comitê Central da Frelimo, realizado este fim de semana em Maputo. Nyusi disse que no âmbito do desarmamento, desmobilização e reintegração DDR da Guerrilha da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, já foram desativadas 12 das 16 bases que o braço armado do principal partido da oposição tinha. Até o fim de 2022, as quatro bases restantes da RENAMO poderão ser encerradas, afirmou o chefe de Estado moçambicano. Em reação, o líder da RENAMO, Ossuf Mamadi, disse que isso marcará o fim de uma importante etapa do processo de pacificação em Moçambique, iniciado em 1992, na sequência da assinatura do Acordo Geral de Paz. Ossuf Mamadi sublinhou que a RENAMO está profundamente comprometida com este processo.
Estamos comprometidos com o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração de nossos combatentes que continuam a aguardar serenamente pela sua contemplação.
O líder da RENAMO avançou que 68% dos cerca de 5 mil guerrilheiros da RENAMO já foram desmobilizados, estão nas suas casas e em reintegração social. Assumiu que há algumas dificuldades relacionadas com as pensões para os desmobilizados, afirmando, no entanto, esperar que esses problemas sejam resolvidos em breve.
Criasse um grupo de trabalho para termos as pensões dos desmobilizados da RENAMO. E, posteriormente, vai-se criar condições para que essas pensões vão ao encontro de todos os desmobilizados.
Refira-se que há cerca de duas semanas, na província norteña do Niassa, 290 guerrilheiros da RENAMO foram desmobilizados, o que para o secretário-geral deste partido é uma prova de que o Yusuf Mamad quer levar o processo de DDR até as últimas consequências.
Demonstra o compromisso do presidente general Yusuf Mamad de manter a pacificação deste nosso belo Moçambique.
Por certo turno, o governo diz que apesar do avanço do DDR, vai continuar o diálogo com a RENAMO visando a preservação da paz. Defendemos que a paz, estabilidade, unidade e progresso devem constituir o interesse supremo de todos os moçambicanos, disse Filipe Nhusi. A reunião do Conselho Nacional da RENAMO avaliou, entre outros assuntos, a preparação das próximas eleições municipais marcadas para outubro de 2023. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 13 horas e 45 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Cerca de 45% dos guineenses vivem em zonas urbanas, mas a maioria sem serviços básicos e sem emprego decente, afirmou o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas no país. Na cidade de Bissau, o Lassana Kassamá traz as reações a estes números.
A Voz da América falou com o sociólogo Tamir Tonteixeira, que apontou os fatores que contribuíram na carência dos serviços básicos da cidade de Guiné-Bissau, começando por levantar algumas questões.
Nós temos que perguntar quando é que foi pensada a cidade de Guiné-Bissau, como é que está projetada em termos populacional, quais são as políticas de habitação que existem e como é que isto está, de uma forma ou de outra, relacionada com, por exemplo, a questão do emprego. A Guiné-Bissau é um país, a exemplo de boa parte dos países em África, onde a força do trabalho está concentrada nos capitais, quando que tinham que estar onde há trabalho. Se a base da nossa economia é a agricultura, por que é que a força do trabalho não está no interior?
Perante os problemas reportados, sobretudo a nível da falta de eletricidade e de saneamento básico em Bissau, o sociólogo guineense mostra-se pessimista quanto às soluções a curto prazo.
Este problema é muito crónico. Bissau praticamente é uma cidade muito, muito, muito apertada. Os anexos, sem o conhecimento de Câmara Municipal, aumentaram-se de uma forma muito brusca. E, por outro lado, temos um outro problema, que é a falta de política da habitação.
Apesar do presente quadro considerado preocupante, o arquiteto Fernando Teixeira aponta saídas para superar a falta de serviços básicos em Bissau.
Tratar as coisas como devem ser tratadas, urbanizar, pôr equipamentos certos, adequados e necessários antes de se começar a construir. Portanto, é isso. Eu já visitei aldeias que nem uma casa de banho tem. Lembro-me que há uns anos estive numa aldeia ao pé de Bafatá chamada Beguine. Constatei que nem casas de banho existiam, nem valetas, nem esgoto, nem... Quer dizer, era uma coisa tremenda. O que devemos fazer é simples. É começarmos a arranjar dinheiro, projetos para intervir nos bairros, fazer saneamento básico. Porque daqui a uns anos isso vai ser um problema muito grande em termos de saúde pública.
De acordo com a estatística das Nações Unidas, da maioria dos habitantes urbanos, 75% vivem em zonas informais, o que para Fernando Teixeira pode ser superada com a revisão e aplicação das legislações sobre o setor urbanístico.
Nós acreditamos que nem temos ainda leis que norteiam as construções. Você acredita ainda que estamos a usar portarias e decretos do tempo colonial ainda? Não há leis concretas.
Especialistas analisam dados da ONU, segundo os quais a maioria dos guineenses que vivem em zonas urbanas está sem serviços básicos e emprego de Santa. Da semana que se manda para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022. Destaque para a política americana com João Santa Rita. O debate em torno do porte de armas aqui nos Estados Unidos.
Há uma semana atrás, 19 crianças foram mortas numa escola primária do Texas. 10 dias antes, outras 10 pessoas tinham sido mortas num ataque racista na cidade de Buffalo, em Nova York. Mas se são estes massacres que vêm para as paragonas dos jornais devido ao uso de armas automáticas de guerra, a verdade é que diariamente dezenas de americanos morrem ou são feridos por armas de fogo. Em Chicago, por exemplo, são notórios os incidentes desse género. Há um mês atrás, por exemplo, em Chicago, num fim de semana apenas 9 pessoas morreram, 26 outras ficaram feridas em diversos incidentes com armas de fogo. Em 2020, 45 mil americanos morreram de armas de fogo, embora haja que dizer que na maioria foram suicídios. O que, em ambos os casos, não é de espantar. 79% de todas as mortes em todos os homicídios nos Estados Unidos são causados por armas de fogo, muito acima do Canadá, em segundo lugar, com 37%, e da Austrália, com 13%. Estima-se que nos Estados Unidos haja 120 armas de fogo por cada 100 habitantes, uma estatística que indica que há milhões de armas em circulação e, na maioria dos casos, legal. A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos dá o direito ao porte de armas, mas isso não significa que não haja restrições a nível estadual. Califórnia, Nova York, Nova Jersey e Maryland, por exemplo, proíbem a compra de armas de guerra. Em Minnesota e em Virgínia, essa venda é regulamentada, embora não proibida. Na sequência do massacre das crianças no Texas, a pergunta que se põe é se, a nível federal, se pode introduzir uma ou mais leis restringindo a venda desse tipo de armas ou outras, e até agora isso tem se tornado difícil, porque o lobby pró-venda de armas é intenso e há que notar que 35% dos americanos não querem quaisquer mudanças, enquanto 52% querem leis mais restritas, mas não proibindo as armas, o que, de qualquer modo, só pode ser feito com uma emenda à Constituição. Na sequência do massacre no Texas, há agora um grupo bipartidário de senadores que está a tentar encontrar um compromisso que todos concordam não irá por ter mais mortes por armas de fogo ao nível do que acontece nos Estados Unidos, mas que pode contribuir para reduzir isso. Ben Cardin, um senador democrata, é um deles.
Well, I think we could do some things that will save lives. I think the red flags, the background checks, these issues will save some lives.
Eu penso que podemos fazer algumas coisas que vão salvar vidas, verificação de registros criminais e mentais. Estas questões podem salvar algumas vidas, disse Cardin, que acrescentou que, no que diz respeito às armas militares, eu penso que tirá-las das ruas iria contribuir para salvar vidas. Iria salvar todas as vidas? Perguntou ele. Não, respondeu.
Will it save all lives? Well, no, but America's an outlier in gun violence. We're in a class by ourselves. We have to ask why.
A América é um país isolado no que diz respeito à violência com armas de fogo. Temos que perguntar porquê, interrogou o senador. E uma das razões é porque é muito fácil adquirir esse tipo de armas militar. Alguém com 18 anos de idade pode comprar esse tipo de armas e isso, disse ele, penso que levanta questões sobre a América e as suas leis quando comparado com o resto do mundo.
I think it raises questions about America and our laws compared to the rest of the world.
Eram palavras do senador democrata Ben Cardin a falar à cadeia de televisão Fox, em que ele expressou também algum otimismo que o grupo bipartidário poderá acordar em legislação que, nas suas palavras, deu ao público a confiança que estamos a tentar resolver este problema. Uma das críticas que os defensores de se manter o status quo fazem é que isso não irá impedir ataques com armas de fogo, e muitos desses críticos apontam aos altos níveis de criminalidade com armas de fogo em certas zonas, em cidades como Chicago ou mesmo Washington, D.C. Adam Kinzinger é um congressista do Partido Republicano que, embora no passado se tenha oposto à proibição da compra desse tipo de armas de guerra usadas nos massacres de Texas e Buffalo, chamadas AR-15, diz que apoia agora essa proibição e rejeita essas críticas.
You know, look, if you look at this shooting, you look at Buffalo, you look at Parkland, and all these others, they are people taking these guns, these ARs, under the age of 21.
Se olhar para esse tiroteio, se olhar para Buffalo, se olhar para Parkland, disse ele, são casos de pessoas com este tipo de armas com menos de 21 anos de idade. Podemos parar tudo isto? Não. Podemos mitigar isso? Interrogou ele. Certamente. E é isso que deveríamos estar a fazer.
Can we stop all of it? No. Can we mitigate it? Certainly. And we should be doing that now.
Eram palavras do congressista republicano Adam Kinzinger a falar à cadeia de televisão CNN. Mas a antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazil, e agora analista na cadeia de televisão ABC, diz não estar otimista.
I'm not optimistic. You know why? Because I've seen these cowards walk away before.
Não estou otimista, e sabe porquê? Porque vi estes cobardes afastarem-se noutras ocasiões anteriores. E chamo-os de cobardes, disse ela. E acrescentou, eu já vi legisladores pararem quando é tempo de se atuar, e afirmarem vamos esperar, ou então acusam os democratas de politizarem a questão. E disse Dona Brasília:
we're not politicizing anything. We're trying to stop the murder of innocent people.
Não estamos a politizar qualquer coisa, estamos a tentar impedir o assassinato de pessoas inocentes, crianças. Não penso que vão tomar medidas. Precisamos mais do que cobardes, precisamos de liderança, disse Dona Brasília. Temos que tirar essas armas das mãos de pessoas que não têm esse direito porque são instáveis. E temos que atuar agora.
Who have no right because they are unstable and we need to act now.
Eram palavras de Dona Brasil, antiga dirigente do Partido Democrata. Uma coisa é certa. Mesmo que seja decidido tomar as medidas, isso vai demorar tempo. E enquanto isso, as mortes essas vão continuar.
O presidente da União Africana pede ao Ruanda e à República Democrática do Congo que reduzam as tensões.
A calma regressou a algumas partes do leste da República Democrática do Congo, que viu intensos combates na semana passada entre o exército e a milícia M23. Jean-Maubert Senga, pesquisador da Amnistia Internacional na República Democrática do Congo, disse à Voz da América ver uma pausa nos combates.
So when it comes to M23, there is some,
No que diz respeito ao M23, tem havido alguma calma nos últimos dias. Não houve relatos de confrontos e em algumas partes os civis começaram a regressar. Mas isso não significa que o conflito acabou em Kivu do Norte e Ituri. Civis continuam a ser mortos por outros grupos armados. Então, não é apenas o M23 que é o problema. Há também outros grupos que têm morto pessoas e continuam a matar civis impunemente, disse Senga. Relatos afirmam que o exército congolês, com a ajuda da Força da Paz, MONUSCO, recentemente repeliu um avanço dos rebeldes na cidade de Goma. As informações sugerem que os combatentes do M23 voltaram para os seus esconderijos perto da fronteira com Uganda. Mas os moradores de Kivu do Norte e Ituri continuam com medo do M23 e de outros grupos armados que competem há anos pelo controlo das ricas minas da região. Alguns dos grupos têm ligações ao Ruanda, Uganda ou Burundi. O governo da República Democrática do Congo acusa o Ruanda de apoiar o M23 no esforço para desestabilizar o país. Num comunicado ontem, o ministro das Relações Exteriores do Ruanda, Vicente Biruta, encorajou o seu vizinho a mudar a retórica. Ele disse que a colaboração pode restaurar a segurança e trazer estabilidade duradoura para a região. O ministro também acrescentou que o grupo rebelde M23 é um problema interno da República Democrática do Congo e que deve ser resolvido entre os congoleses. Por sua vez, na sua conta no Twitter, o presidente em exercício da União Africana, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, disse estar preocupado com a tensão entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Sall revelou ter conversado com os presidentes Félix Tshisekedi e Paul Kagame em busca de uma solução pacífica para a crise. O pesquisador e analista político Ntanyoma Hukumbuzi diz que a tensão entre os países e os confrontos na República Democrática do Congo provavelmente continuarão.
Don't see in any future, any escalation,
Não vejo qualquer aumento da tensão no futuro entre os dois países, Ruanda e República Democrática do Congo. Acho que ambos governos têm interesse em dialogar e resolver muitas dessas questões de forma pacífica através do diálogo. Mas será isso suficiente caso Ruanda e a República Democrática do Congo decidirem reduzir a tensão de forma pacífica? Isso levará à estabilidade no Congo? Não tenho certeza, concluiu aquele analista. O M23 insiste que luta contra grupos étnicos Hutus para proteger a minoria Tutsi que vive ao longo da fronteira entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. A República Democrática do Congo abriga cerca de 5,6 milhões de pessoas deslocadas internamente, o número mais elevado do que em qualquer outro país africano.
E com as notícias do continente africano, chegamos ao ponto final desta segunda parte. Dentro de 2 minutos, aqui estará Ana Guedes para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Um breve olhar para a imprensa americana. O Wall Street Journal, que se dedica a questões da economia, escreve que o CDC, que é a entidade que controla as doenças aqui nos Estados Unidos, reafirma a recomendação de pelo menos 5 dias de isolamento para indivíduos que tenham testado positivo para a Covid-19, isto porque concluiu-se que a infecção continua ativa por entre 5 a 10 dias. Teremos mais notícias sobre saúde na terceira parte da nossa emissão vespertina. Voltando para os jornais e mesmo a terminar, o Washington Post, que é publicado aqui na capital federal, reporta que o preço de petróleo registra outra subida. Neste momento, o preço de galão de gasolina aqui nos Estados Unidos atinge um novo máximo de 4,62 dólares, isto por um galão de petróleo, um pouco mais de 3 litros em outras medidas. Com a produção de Leo Sahilo, na técnica o Rob McLean, mais Miguel ao microfone, deixo-vos na boa companhia da Ana Guedes para a terceira e última parte. Deste lado, até amanhã.
Horas em Washington. Esta é a Voz da América. Entramos na nossa terceira meia hora e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 31 de maio de 2022. Convosco fica a Ana Guedes na apresentação. A produção continua a ser do Lisa Ailo e o nosso engenheiro de som é o Rob McLean. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do transmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, não esqueça, encontra-nos em voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Encontra-nos através da Voa Português. Para contactos com a Voz da América, para enviar as vossas sugestões e também vossas perguntas, o nosso número de WhatsApp disponível é +1 202 251 9466. De novo, bem-vindos e uma boa terça-feira. E alguns títulos da atualidade nesta terça-feira. Países da União Europeia acordam em reduzir importações de petróleo da Rússia em cerca de 90%. Na Ucrânia, as forças de Moscou ocupam agora metade da importante cidade da região de Luhansk. E a ONU revela que mais de 500 civis foram mortos nos primeiros 3 meses deste ano no Mali. E começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América com política, política na América. Temos também daqui a pouco saúde mais à frente, mas vamos começar com Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública, o CIP, revelou que a Frelimo, que é o partido no poder, é o maior beneficiário do financiamento político ilícito no país. Num estudo que foi hoje divulgado, aquela organização não-governamental mostra que, devido às isenções fiscais que os partidos políticos beneficiam na importação de produtos diversos, o Estado perdeu durante o período em análise mais de 3 milhões de dólares, com destaque para a Frelimo, William Apote.
A Frelimo é o maior visado no estudo. A organização fez as contas e diz que o partido no poder importou mercadorias avaliadas em cerca de 7,6 milhões de dólares e não pagou nada ao fisco.
Esses produtos deviam ter pago de impostos cerca de 3 milhões de dólares e não pagaram absolutamente nada, porque é para o uso próprio do partido Frelimo.
Era Borges Nhamir, pesquisador do CIP, falando sobre as conclusões do estudo. Por outro lado, aquela organização cívica diz que o esquema traz ainda contornos obscuros, podendo mesmo chegar a ser usado para práticas criminosas.
Nós vamos perguntar, esse dinheiro que ele ganhou, sabemos onde é que vai? Obviamente que não sabemos, é um dinheiro que circula fora do sistema financeiro e o risco desse dinheiro acabar a financiar o terrorismo, o crime organizado é maior.
O diretor nacional adjunto da Autoridade Tributária, Duvário Motuque, escusou-se a falar especificamente da situação dos partidos políticos, mas reconhece que afogar o fisco é um sério problema no país.
É preocupante, não só, acredito eu, não só para a autoridade tributária, mas também para todo o moçambicano.
Augusto Pelembe, político e militante do MDM, classifica a situação denunciada simplesmente de vergonhosa.
Uma vergonha nacional, porque não faz sentido sermos os primeiros a cometermos essas irregularidades.
Afrelimo, partido mais visado no estudo, não se quis pronunciar, alegando que o poderá fazê-lo, se achar oportuno. De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
E nós continuamos aqui a falar de Moçambique, porque o presidente da RENAM, Ossuf Mohamad, dirigiu esta terça-feira em Maputo o encontro do Conselho Nacional da RENAM, no qual sinalizou que o encerramento das restantes 4 bases do antigo braço armado da RENAM terá lugar até ao final de 2022 e que vai marcar o fim de uma das principais etapas do processo de pacificação no país. O Ramos Miguel acompanhou a reunião.
O encerramento das 4 bases foi anunciado pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi durante o encontro do Comitê Central da Frelimo, realizado este fim de semana em Maputo. Nyusi disse que no âmbito do desarmamento, desmobilização e reintegração DDR da guerrilha da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, já foram desativadas 12 das 16 bases que o braço armado do principal partido da oposição tinha. Até o fim de 2022, as 4 bases restantes da RENAMO poderão ser encerradas, afirmou o chefe de Estado moçambicano. Em reação, o líder da RENAMO, Ossuf Mohamad, disse que isso marcará o fim de uma importante etapa do processo de pacificação em Moçambique, iniciado em 1992, na sequência da assinatura do Acordo Geral de Paz. Ossuf Mohamad sublinhou que a RENAM está profundamente comprometida com este processo.
Estamos comprometidos com o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração de nossos combatentes que continuam a aguardar serenamente pela sua contemplação.
O líder da RENAM avançou que 68% dos cerca de 5 mil guerrilheiros da RENAM já foram desmobilizados, estão nas suas casas e em reintegração social. Assumiu que algumas dificuldades relacionadas com as pensões para os desmobilizados, afirmando, no entanto, esperar que esses problemas sejam resolvidos em breve.
Criasse um grupo de trabalho para termos as pensões dos desmobilizados da RENAMO e, posteriormente, vai-se criar condições para que essas pensões vão ao encontro de todos os desmobilizados.
Refira-se que há cerca de 2 semanas, na província norteña do Niassa, 290 guerrilheiros da RENAMO foram desmobilizados, o que, para o secretário-geral deste partido, é uma prova de que o Ossuf Mohamad quer levar o processo DDR até as últimas consequências.
Demonstra o compromisso do presidente general Ossuf Mohamad de manter a pacificação deste nosso belo Moçambique.
Por seu turno, o governo diz que, apesar do avanço do DDR, vai continuar o diálogo com a RENAMO visando a preservação da paz. Defendemos que a paz, estabilidade, unidade e progresso devem constituir o interesse supremo de todos os moçambicanos, disse Filipe Nyusi. A reunião do Conselho Nacional da RENAMO avaliou, entre outros assuntos, a preparação das próximas eleições municipais marcadas para outubro de 2023. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos agora até Cabo Verde, onde a Polícia Judiciária realizou na manhã desta terça-feira uma operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa, Luís Filipe Tavares, na Praia. Em causa, uma investigação aberta pelo Ministério Público no ano passado. Álvaro Lugiano Andrade tem mais detalhes, bem como reações recolhidas pelo nosso colaborador na cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
A operação começou de manhã cedo sob um forte dispositivo de elementos da Polícia Judiciária. As diligências culminaram já no fim da manhã, quando o último grupo dos agentes da Polícia deixou a casa do ex-ministro por volta do meio-dia, levando algumas caixas. A operação está ligada à investigação aberta em abril do ano passado pelo Ministério Público à alegada oferta de uma viatura no valor de 45 mil euros pelo cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida, César de Passo, a Luís Filipe Tavares, na sequência da nomeação dele para aquele posto representativo. A polémica explodiu na sequência de uma grande reportagem da televisão portuguesa SIC, depois replicada na imprensa cabo-verdiana e também internacional, que mostrava a ligação daquele cônsul ao líder do partido Chega de Portugal, considerado de extrema-direita. Ante a pressão interna,
Luís Filipe Tavares, na altura também vice-presidente do partido no poder e homem forte do governo, sendo chefe de diplomacia e o ministro da Defesa, demitiu-se em janeiro, antes da abertura do inquérito. Em abril do ano passado, o Ministério Público justificou a abertura do inquérito, afirmando que em causa estão fatos suscetíveis de integrarem, por hora, a prática do crime de corrupção previsto e punido pela legislação penal. Fim de citação. O jurista João Santos, ouvido pelo nosso colaborador Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, disse que, por agora, é apenas uma diligência que mostra que o caso não morreu.
O que se pode dizer é que, afinal das contas, o processo tinha pernas para andar. Mas não podemos descurar o facto de, até este momento, estarmos perante, digamos, uma mera diligência policial que, enfim, poderá ou não reforçar as suspeitas de envolvimento do ex-ministro numa outra conduta tida como ilícita.
Do ponto de vista político, o analista político Lugero Correia considera que esta operação não coloca em causa o governo do qual o antigo ministro se demitiu.
Se tivesse mostrado solidariedade, se tivesse mantido no cargo e agora ocorressem essas ações da justiça, aí eu acho que aí as coisas seriam diferentes. Mas neste momento é um cidadão que esteve num fazia parte do executivo, quando sentiu que as coisas poderiam complicar para o grupo político que faz parte, pediu para sair, saiu, e acho que aí certo todo o lado que tinha com o governo, que de fato aceitou rapidamente a sua saída. Então eu acho que não há razão para o governo se sentir diminuído, até porque nem insistiu na manutenção do homem no cargo.
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Luís Filipe Tavares, ainda não se pronunciou.
Dois recentes tiroteios em massa que deixaram 31 mortos num espaço de 10 dias voltam a colocar na mesa do debate político aqui nos Estados Unidos o controle ou não da venda de armamento. Este é o tema desta semana que o João Santa Rita vai analisar na sua rubrica Política na América.
Há uma semana atrás, 19 crianças foram mortas numa escola primária do Texas. 10 dias antes, outras 10 pessoas tinham sido mortas num ataque racista na cidade de Buffalo, em Nova York. Mas se são estes massacres que vêm para as paragonas dos jornais devido ao uso de armas automáticas de guerra, a verdade é que diariamente dezenas de americanos morrem ou são feridos por armas de fogo. Em Chicago, por exemplo, são notórios os incidentes desse género. Há um mês atrás, por exemplo, em Chicago, num fim de semana apenas 9 pessoas morreram, 26 outras ficaram feridas em diversos incidentes com armas de fogo. Em 2020, 45 mil americanos morreram de armas de fogo, embora haja que dizer que na maioria foram suicídios. O que, em ambos os casos, não é de espantar. 79% de todas as mortes em todos os homicídios nos Estados Unidos são causados por armas de fogo, muito acima do Canadá, em segundo lugar, com 37%, e da Austrália, com 13%. Estima-se que nos Estados Unidos haja 120 armas de fogo por cada 100 habitantes, uma estatística que indica que há milhões de armas em circulação e, na maioria dos casos, legal. A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos dá o direito ao porte de armas, mas isso não significa que não haja restrições a nível estadual. Califórnia, Nova York, Nova Jersey e Maryland, por exemplo, proíbem a compra de armas de guerra. Em Minnesota e em Virgínia, essa venda é regulamentada, embora não proibida. Na sequência do massacre das crianças, no Texas, a pergunta que se põe é se, a nível federal, se pode introduzir uma ou mais leis restringindo a venda desse tipo de armas ou outras, e até agora isso tem se tornado difícil, porque o lobby pró-venda de armas é intenso. E há que notar que 35% dos americanos não querem quaisquer mudanças, enquanto 52% querem leis mais restritas, mas não proibindo as armas, o que, de qualquer modo, só pode ser feito com uma emenda à Constituição. Na sequência do massacre no Texas, há agora um grupo bipartidário de senadores que está a tentar encontrar um compromisso que todos concordam não irá por ter mais mortes por armas de fogo ao nível do que acontece nos Estados Unidos, mas que pode contribuir para reduzir isso. Ben Cardin, um senador democrata, é um deles.
Well, I think we can do some things that will save lives. I think the red flags, background checks, these issues will save some lives.
Eu penso que podemos fazer algumas coisas que vão salvar vidas, verificação de registros criminais e mentais. Estas questões podem salvar algumas vidas, disse Cardin, que acrescentou que, no que diz respeito às armas militares, eu penso que tirá-las das ruas iria contribuir para salvar vidas. Iria salvar todas as vidas? Perguntou ele. Não, respondeu.
Will it save all lives? Well, no, but America's an outlier in gun violence. We're in a class by ourselves. We have to ask why.
A América é um país isolado no que diz respeito à violência com armas de fogo? Temos que perguntar porquê, interrogou o senador. E uma das razões é porque é muito fácil adquirir esse tipo de armas militar. Alguém com 18 anos de idade pode comprar esse tipo de armas e isso, disse ele, penso que levanta questões sobre a América e as suas leis quando comparado com o resto do mundo.
I think it raises questions about America and our laws compared to the rest of the world.
Eram palavras do senador democrata Ben Cardin a falar à cadeia de televisão Fox, em que ele expressou também algum otimismo que o grupo bipartidário poderá acordar em legislação que, nas suas palavras, deu ao público a confiança que estamos a tentar resolver este problema. Uma das críticas que os defensores de se manter os status quo fazem é que isso não irá impedir ataques com armas de fogo, e muitos desses críticos apontam aos altos níveis de criminalidade com armas de fogo em certas zonas, em cidades como Chicago ou mesmo Washington, D.C. Adam Kinzinger é um congressista do Partido Republicano que, embora no passado se tenha oposto à proibição da compra desse tipo de armas de guerra usadas nos massacres de Texas e Buffalo, chamadas AR-15, diz que apoia agora essa proibição e rejeita essas críticas.
You know, look, if you look at this shooting, you look at Buffalo, you look at Parkland, and all these others, they are people taking these guns, these ARs, under the age of 21.
Se olhar para esse tiroteio, se olhar para Buffalo, se olhar para Parkland, disse ele, são casos de pessoas com este tipo de armas com menos de 21 anos de idade. Podemos parar tudo isto? Não. Podemos mitigar isso? Interrogou ele. Certamente. E é isso que deveríamos estar a fazer.
Can we stop all of it? No. Can we mitigate it? Certainly. And we should be doing that now.
Eram palavras do congressista republicano Adam Kinzinger a falar à cadeia de televisão CNN. Mas a antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile, e agora analista na cadeia de televisão ABC, diz não estar otimista.
I'm not optimistic. You know why? Because I've seen these cowards walk away before.
Não estou otimista, e sabe porquê? Porque vi estes cobardes afastarem-se noutras ocasiões anteriores, e chamo-os de cobardes, disse ela. E acrescentou, eu já vi legisladores pararem quando é tempo de se atuar e afirmarem, vamos esperar, ou então acusam os democratas de politizarem a questão. E disse Donna Brazile,
we're not politicizing anything. We're trying to stop the murder of innocent people.
Não estamos a politizar qualquer coisa, estamos a tentar impedir o assassinato de pessoas inocentes, crianças. Não penso que vão tomar medidas. Precisamos mais do que cobardes, precisamos de liderança, disse Donna Brazile. Temos que tirar essas armas das mãos de pessoas que não têm esse direito porque são instáveis. E temos que atuar agora.
Who have no right because they are unstable and we need to act now.
Eram palavras de Donna Brazile, antiga dirigente do Partido Democrata. Uma coisa é certa. Mesmo que seja decidido tomar as medidas, isso vai demorar tempo. E enquanto isso, as mortes essas vão continuar.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes e nós vamos falar da nutrição em Angola e também da varíola dos macacos. Mas, começando com Angola, a Unicef exige mais nutrição em Angola. Isto porque mais crianças angolanas podiam ser salvas se fosse feito algum investimento para a expansão de programas de nutrição nas comunidades e unidades de saúde, isto segundo a Unicef, numa declaração alusiva ao 1 de junho, o Dia da Criança, o Dia Mundial da Criança, Unicef diz que considera prioritário o apoio ao governo no programa de combate à desnutrição que entre janeiro e março de 2022 permitiu que mais de 116 mil crianças fossem rastreadas nas províncias do Cunene, no Huila e Namibe. As crianças desnutridas correm maior risco de morrer. Quando sobrevivem, podem ter consequências irreparáveis, recorda a Unicef. Em Angola, diz esta Organização das Nações Unidas, além da nutrição, a violência contra a criança, a pobreza multidimensional, a saúde, o saneamento constituem preocupação e requerem atenção imediata. Precisamos de garantir o bem-estar das crianças hoje, onde quer que elas estejam, disse Ivan Yarov, o representante do Unicef em Angola. E vamos falar agora de um tema de saúde. Muitas manchetes hoje em dia, varíola dos macacos. É preocupante, mas não alarmante. O médico brasileiro Stefan Cunha Yudjovari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, disse à ONU News que a varíola dos macacos não possui um nível de transmissão alto o suficiente para causar uma nova pandemia. No entanto, este infeccionologista alerta que os sistemas de saúde devem estar preparados para lidar com o vírus, devendo isolar os pacientes e monitorar os surtos. Casos de varíola dos macacos em países não endémicos levaram alerta em todo o mundo nas últimas semanas. As regiões consideradas endémicas para a doença são o centro e o oeste de África. Com 92 notificações confirmadas e outras a serem investigadas, a Organização Mundial de Saúde disse que o aumento de casos gera preocupação, mas que a doença ainda pode ser contida nos países não endémicos. A OMS informou que os pacientes confirmados tiveram apenas sintomas leves, pelo menos até ao momento. Nos quadros mais graves, Stefan Cunha Udvari explica que o vírus pode comprometer órgãos internos, principalmente em pacientes com baixa imunidade, e as lesões de pele podem agravar-se em infecções bacterianas. Segundo o infecciologista, o vírus que causa a varíola dos macacos está presente nos roedores em África e, eventualmente, teve a capacidade de infectar o homem. Ele reforça que, como não está adaptado para o humano, a transmissão em pessoas não teria potencial de causar grande disseminação. E pronto, amigos, assim se despede a Ana Guedes esta semana. Estivemos aqui a falar de saúde. Então, até para a semana. Uma boa semana de saúde para todos, ou melhor possível. E, como sempre, um abraço. E vamos agora recordar as principais notícias em esta hora. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que um embargo deste bloco à importação de petróleo russo significa que a Rússia vai ter menos recursos financeiros para alimentar a sua máquina de guerra na Ucrânia. Os dirigentes da União Europeia concordaram ontem em proibir 2/3 das importações de petróleo da Rússia transportado em navios, mas não se aplica a petróleo importado por oleodutos que passam pela Hungria e 2 outros países da Europa Central. Entretanto, a companhia russa Gazprom disse, entretanto, que vai suspender os seus fornecimentos à Dinamarca e à companhia Shell porque estes recusam a pagar na moeda russa, o rublo. Anteriormente, a Rússia tinha anunciado medidas idênticas contra a Polónia, a Bulgária, a Finlândia e a Holanda. Entretanto, há notícias de violentos combates de rua na cidade de Severodonetsk, onde, segundo as autoridades locais, tropas russas ocupam agora metade da cidade, que se localiza na província de Luhansk. Um tribunal ucraniano condenou hoje 2 soldados russos a 11 anos e meio de prisão, depois destes terem considerado culpados de bombardear indiscriminadamente alvos civis na região de Kharkiv. Alexander Bobikin e Alexander Ivanov faziam parte de uma unidade de artilharia que bombardeou a cidade a partir da Rússia, foram capturados depois de atravessarem a fronteira para a Ucrânia, onde prosseguiram com os bombardeamentos. No Mali, mais de 500 civis morreram em ataques levados a cabo pelo exército ou por grupos rebeldes nos três primeiros meses deste ano, segundo a missão da ONU naquele país, o que representa um aumento de mais de 320% em relação ao trimestre anterior, ilustrando a incapacidade da junta militar maliana em limitar os abusos dos direitos humanos ou impedir os ataques de rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico. A missão da ONU diz que as forças armadas malianas, apoiadas em algumas ocasiões por militares estrangeiros, aumentaram as operações para combater o terrorismo, que algumas vezes resultou em graves alegações de violações dos direitos humanos. O Mali cortou relações com a França e contratou mercenários do grupo Wagner. Nenhum deles comentou as acusações das Nações Unidas. Nos Camarões, 24 civis foram mortos e cerca de 60 outros ficaram feridos no último domingo, devido a ataques de separatistas armados no sudoeste do país, na zona de língua inglesa, isto por entre um conflito sangrento, disseram as autoridades locais nesta terça-feira. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras revelou hoje que um dos seus funcionários na República Centro-Africana, que fazia distribuição de medicamentos, foi morto a tiro por um soldado numa cidade a 500 quilómetros ao norte da capital, Bangui. Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, terça-feira, 31 de maio de 2022, da Voz da América. De todos se despedem, Lisa Hilo, que esteve na produção, Rob McLean, que foi o nosso engenheiro som, e eu, Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação. Boa noite e até amanhã. Não se esqueçam, podem ver mais notícias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Então, boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a sua recente viagem ao Japão, o presidente Joe Biden anunciou a criação do quadro económico Indo-Pacífico. A estrutura visa aprofundar o engajamento económico dos Estados Unidos na região e fortalecer a sua coordenação com aliados e parceiros para abordar as questões económicas mais importantes do século XXI e proporcionar um crescimento inclusivo e sustentável. O quadro económico Indo-Pacífico inclui os Estados Unidos e 12 parceiros, Austrália, Brunei, Índia, Indonésia, Japão, República da Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Juntas, estas economias representam 40% do Produto Interno Bruto Global. Esta estrutura foi projetada para proporcionar prosperidade a todas as pessoas, disse o presidente Biden. Estamos a escrever novas regras para a economia do século XXI que vão ajudar as economias de todos os nossos países a crescer mais rapidamente e de forma mais justa. Vamos começar com novas regras que regem o comércio de bens e serviços digitais para que as empresas não precisem entregar a sua tecnologia a outros países para fazer negócios, afirmou. O presidente Joe Biden pediu um esforço para eliminar os vazios existentes nas cadeias de suprimentos e desenvolver sistemas de alerta antecipado para que se possam identificar problemas antes que eles ocorram. Ele também enfatizou a necessidade de assumir compromissos com a energia limpa e descarbonização. O presidente Biden pediu uma economia justa, incluindo o fim da corrupção, e observou que isso pode consumir de 2% a 5% do Produto Interno Bruto Mundial. Além disso, os Estados Unidos vão tentar garantir compromissos dentro da estrutura Indo-Pacífica para promulgar e aplicar esquemas fiscais anti-lavagem de dinheiro e anti-suborno eficazes.
O quadro económico Indo-Pacífico é um dos compromissos económicos internacionais mais significativos que os Estados Unidos já tiveram nessa região. Este lançamento da estrutura marca um importante ponto de virada na restauração da liderança económica dos Estados Unidos na região, disse a secretária do Comércio, Gina Raimondo. O presidente Joe Biden enfatizou que a chave para o sucesso será uma estrutura com altos padrões de inclusão. Essa estrutura deve conduzir uma corrida ao topo entre as nações da região do Indo-Pacífico. Ele acrescentou que o quadro estará aberto a outros que desejem participar no futuro. Os Estados Unidos estão profundamente interessados no desenvolvimento do Indo-Pacífico, garantiu o presidente Joe Biden, quem concluiu: estamos comprometidos a longo prazo, prontos para defender a nossa visão de um futuro positivo para a região, junto com amigos e parceiros. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.